as mudanças anunciadas por Jair Bolsonaro para o seu ministério, o Centrão na Casa Civil, a recriação da pasta do trabalho, o discurso golpista sobre as eleições de 2022, o início dos Jogos Olímpicos no Japão em meio à pandemia, com a estreia do Brasil e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo anúncio de que Jair Bolsonaro vai fazer mudanças no seu ministério. O presidente disse que escolheu o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressistas, para assumir a Casa Civil, um dos ministérios mais importantes para a coordenação do governo. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz contou quem é o parlamentar, senador pelo Piauí, que já foi da base de apoio dos governos Temer, Dilma e Lula. O texto dela está linkado na descrição do episódio de hoje, junto com os outros que eu citar. O Ciro Nogueira vai ter, entre suas responsabilidades na Casa Civil, garantir que o Senado aprove as indicações de Bolsonaro para o Supremo, com André Mendonça, e para a Procuradoria-Geral da República. A recondução de Augusto Aras foi anunciada pelo presidente também essa semana. Nogueira é um dos líderes do Centrão, bloco informal de parlamentares com histórico de práticas de fisiologismo, que hoje dá sustentação ao governo Bolsonaro. A Isabela Cruz também mostrou como esse casamento do governo com o Centrão aconteceu. Bolsonaro, antes de ser presidente, foi deputado por quase 30 anos. Na campanha de 2018, ele foi eleito com um discurso que rechaçava o tipo de negociação feita pelo Centrão, que ele chamava de toma lá dá cá. Agora, ao comentar as mudanças no ministério que dão mais espaço para esse grupo parlamentar, o presidente disse que ele mesmo nasceu do Centrão.
Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos.
Aí o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista para a rádio Banda B do Paraná, quando ele falou sobre as mudanças.
Ficou então rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver, eu nasci de lá.
Bolsonaro foi filiado ao partido de Ciro Nogueira, o PP, ou Progressistas, de 2005 até 2016. E tem falado em voltar para a sigla para disputar a reeleição de 2022. O presidente está sem partido desde que rompeu com o PSL, legenda pela qual ele se elegeu presidente. Ciro Nogueira vai substituir, na Casa Civil, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos. E Ramos vai para a Secretaria-Geral da República, no lugar do deputado Onyx Lorenzoni. Lorenzoni vai ocupar o Ministério do Emprego e da Previdência, nome novo do Ministério do Trabalho, que será recriado. Desde 2019, a pasta era uma secretaria do Ministério da Economia. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre os impactos dessa mudança para a equipe econômica de Paulo Guedes. Esse maior espaço para o Centrão, tirando um militar de um dos ministérios mais importantes do governo, vem enquanto Bolsonaro enfrenta seus piores índices de aprovação desde o início do mandato em 2019. É também nesse contexto que o presidente tem redobrado os ataques ao sistema eleitoral. O discurso golpista, que coloca em xeque a eleição de 2022 e defende a aprovação do voto impresso, envolveu nessa semana o nome do ministro da Defesa, o general da Reserva Walter Braga Neto. Aqui no Nexo, a Isadora Rupp falou com especialistas sobre os riscos impostos por ameaças à realização do pleito e por questionamentos à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Fora do Brasil, o Japão deu início à Olimpíada de Tóquio, que vai até 8 de agosto. O evento acontece depois de adiamentos por causa da pandemia e marcado pelo medo da Covid. Aqui no Nexo, João Paulo Charlot escreveu sobre a pressão que os Jogos Olímpicos colocam sobre o governo do primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. A estreia do Brasil na Olimpíada foi com uma vitória da seleção feminina de futebol. Como a gente falou aqui mesmo no Durma, o país chega aos Jogos de Tóquio com 300 atletas classificados. Isso após um período em que a preparação foi prejudicada pela pandemia. O Brasil tem promessas fortes em duas modalidades que estão estreando em Tóquio, o surf e o skate. Aqui no Nexo, o Lucas Gomes, a Caroline Souza e o Gabriel Zanlorenzi mostraram em gráficos o histórico do que é e o que não é considerado um esporte olímpico. Esse áudio que você ouve é do momento final da cerimônia de abertura da Olimpíada, que aconteceu nessa sexta-feira. A tenista Naomi Osaka foi a escolhida para acender a chama olímpica. Na cerimônia, o Brasil foi um dos únicos países a enviar poucos representantes da delegação para reduzir os riscos de contágio da Covid. O César Gaglione detalhou o simbolismo por trás dos momentos que abrem o evento esportivo. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.